Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. E hoje, Ezequiel capítulo 17. E este é o terceiro capítulo seguido que nos apresenta uma parábola. Na maioria das vezes, as parábolas bíblicas são muito óbvias no seu significado. Muito poucas têm significados ocultos. Quando Jesus falava em parábolas, a maioria delas tinha um significado claro e direto. Mas em algumas outras, os discípulos se aproximavam de Jesus para perguntar o que significava aquela parábola. A mesma coisa acontece com respeito às parábolas do Antigo Testamento. Na maioria das vezes, no Antigo Testamento, uma parábola é muito óbvia e é muito direta no seu significado. As parábolas de Ezequiel 15 e 16 são fáceis de entender. Porém, a do capítulo 17 não. É por isso que o versículo 2 diz: Filho do homem, propõe um enigma e usa uma parábola para a casa de Israel. É uma parábola no sentido de que ela tem um significado espiritual, mas é um enigma no sentido de que ela precisa ser explicada. Vamos então à ilustração? Na ilustração de Ezequiel, uma águia gigante quebrou o topo de um jovem cedro. Cedro é uma árvore. E o levou para uma terra diferente. E de fato, em 597 a.C., Babilônia capturou Joaquim, rei de Judá, juntamente com o melhor do povo de Jerusalém e os levou para a Babilônia. Ok? A águia captura o cedro, quebra o topo do cedro. Retomando a terra do cedro, retornando, né, para lá, para a terra do cedro, ou seja, para Judá, a águia plantou uma semente nativa que cresceu e se transformou em uma videira. Ela não cresceu muito, mas se manteve obediente à águia. Ou seja, retornando a Jerusalém, Babilônia nomeou outro membro da família real de Judá, Zedequias, como rei no lugar de Joaquim. Zedequias recebeu uma limitada independência após ter jurado submissão à Babilônia. Em seguida, outra águia gigante, tão impressionante quanto a primeira, aparece em cena e a videira de baixa estatura, Zedequias, transfere sua lealdade, ou seja, suas raízes, à nova águia. De fato, Zedequias se rebelou contra a Babilônia através da celebração de um tratado militar anti-Babilônia com o Egito. A primeira águia, Babilônia, arrancou a videira com suas raízes e cortou seus frutos e galhos, deixando-a murchar e morrer. Babilônia destruiria Jerusalém, levaria Zedequias ao exílio humilhante, onde ele morreria no exílio. A interpretação de Ezequiel da ilustração dá ênfase especial à traição de Zedequias ao quebrar o tratado com a Babilônia, verso 18, verso 19. Zedequias tinha feito um juramento de fidelidade a Nabucodonosor em nome do Senhor Jeová, mas quebrou esse juramento ao buscar ajuda do Egito. Como resultado, ele foi levado cativo para a Babilônia. Por último, Ezequiel mostra que Deus, não uma águia, vai retirar o topo de um cedro, verso 22. Ele vai plantá-lo no topo de uma montanha, ele tira uma parte do cedro e ele então planta numa montanha. Essa parte do cedro que ele tira é chamado constantemente na Bíblia de renovo, onde se transformará em uma árvore enorme e magnífica, trazendo benefícios para aves e animais de todos os tipos e de todo o planeta. Essa alegoria é a mesma alegoria que é utilizada no primeiro sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. No final da visão, ele tem a visão de uma mão que, ou melhor, de uma pedra que é lançada sem auxílio de mãos e atinge o pé da estátua, quebra o barro, quebra o ferro, quebra o bronze, a prata, o ouro, toda a estátua cai, mas a pedra cresce, cresce e toma conta do mundo todo. A partir da linha davídica de reis, davídica de Davi, Deus tomará um rei, o Messias, e por meio dele estabelecerá um reino que terá bênçãos para o mundo todo. Árvores altas e verdes secarão, mas a árvore de Deus florescerá. Nações como a Babilônia e o Egito perecerão, mas o reino de Deus será exaltado eternamente. Essa árvore é Jesus. Ao empreendermos nossas atividades hoje, lembremos de colocar Jesus, o Messias, o renovo, em primeiro lugar nas nossas vidas. Aqueles que estão unidos a Ele participarão do seu reino, que será um reino eterno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia, perdoa o nosso pecado e permita participarmos contigo do teu reino hoje, neste mundo, neste dia, em nome de Jesus. Amém.